Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma de nossas edições aqui pelo vozdecacias.com.br e por aqui eu, Edinho Soares, muito feliz da vida por poder estar junto contigo, proporcionando este encontro, proporcionando a você estarmos juntos para mais uma de nossas edições dos nossos programas aqui pelo vozdecacias.com.br, aonde você acessa, acompanha informações, as notícias. Tem a nossa aba, né, de podcasts, onde a gente traz para você sempre, né, diariamente, quando há exceções, né, em que nós não podemos gravar, a gente está trazendo para você programações sempre voltadas ao conhecimento na área pública, no conhecimento da área social e, claro, também alguns assuntos diversos, ou por vezes, né, essa diversidade temática confluindo, né, convergendo para que nós possamos estar sempre deliberando nesse caminho, né? Nessa acertabilidade, tanto das informações sociais, né? Como também, né, as informações e pautas voltadas ao cotidiano, à vida pública, à administração pública. Destacando para você, só como mero destaque, né? A gente é formado em sociologia, inclusive licenciatura, né? Professor de sociologia. Também destacando, né, para você com muita alegria, né? Muita alegria. A pós-graduação em gestão pública, né, após em administração pública e também pós-graduado em social media. Tudo isso sempre voltado, né, a essas especializações, a esse foco, a esse vértice, para poder pautar e deliberar diversas temáticas, diversos assuntos que caminham, né, nesse sentido, para deixar você muito bem informado e descortinar, né, desmembrar, tirar um certo carimbo de blindamento, né, sobre essas informações e aproveitar tudo isso de uma forma sempre de tentar falar, né, mais popular possível, trazer para você sempre essas pautas, essas informações para o seu entendimento, seu dia a dia, para a sua reflexão, a sua compreensão e seu entendimento. No assunto anterior, nós falamos sobre os consórcios intermunicipais, né? E a gente foi longe. Eu gostei bastante porque a gente saiu do raso, né? E a gente abriu os horizontes. Nós falamos, né, fizemos analogias como, né, muitas vezes, colaborações de vizinhos, associações. Olha para você analisar, né? Quanto que associações, né, podem se beneficiar do cooperativismo, né, da associatividade, das pessoas que podem utilizar uma simples AMOB, né, uma associação de moradores de bairro ou uma associação semelhante de pró-desenvolvimento de uma localidade ou uma associação que pensa, né, no intuito de um grupo, né, de moradores de uma localidade, de um ponto específico. Eles podem, dentro, né, do seu estatuto, se precisar haver modificação, que se faça as modificações estatutárias, mas podem ali criar, né, todos os elementos para que possa gerar um auxílio mútuo entre os associados, né? Pode-se, exemplo aqui, criar um banco cooperativista, onde todo mundo coloca, né, um valor ali mensal, não muito alto, mas que quando esses valores têm uma certa robustez, pode financiar, de certa forma, auxílio a esse grupo ou a outros grupos de pessoas com taxas de juros baixas, né, ou uma outra modalidade econômica de auxílio. Pode-se também, né, ter a outros tipos de auxílio, como na área da saúde, na área da educação, como também na área talvez filosófica, religiosa, se alguém que assim o pensar, bem como também, né, dando um apoio aí na área da sustentação, né? Sustentação no amparo social, no amparo cultural, em todos os sentidos que você possa imaginar. Porque esta força é uma força tão grandiosa, né, do associativismo, do cooperativismo, que ela transpõe, né, ela junta, une forças e faz, né, com que grupos surjam e tornam-se grandes, né? Inclusive tem grupos econômicos, grupos financeiros que usam dessa prática, do associativismo. Um exemplo, né? Os fundos de gestão, fundos de pensões, fundos financeiros, tudo isso nesse sentido. Até destacando para você, nós estamos comentando nesse sentido bem raso, ou melhor, mais popularmente falando, porque o assunto do consórcio vem mais ou menos nessa direção, onde municípios, né, formam dentro de uma norma, né, dentro de um estatuto, de um conjunto de regras e de lei, eles criam, né, um associativismo, onde todos eles juntos, né, unindo esforços, conseguem trazer melhoria em suas estruturas e colaboração para que eles consigam atuar sobre as suas maiores dificuldades, né? Cada um dentro das suas maiores dificuldades. Esse foi o tema que nós debatemos no encontro passado, fomos muito profundos. Eu até quero fazer esse convite, essa dica para você ir e acompanhar essa programação. No encontro de hoje, nós vamos aproveitar do assunto anterior, por isso que é muito importante, para poder falar das cidades inteligentes, né? As chamadas Smart Cities, e também a mobilidade integrada, algo que faz com que nós já tenhamos pensamentos voltados à metrópole, né? Pensamentos metropolitanos. E o que a gente tem que pensar primeiro? O que é, né, uma cidade inteligente? O que, que é ser cidade inteligente? Né? É ser uma cidade onde todo mundo é culto? Será que é isso? Né? Dando aqui uma brincadeira, fazendo uma brincadeira com vocês, praticamente todo mundo já conhece o tema, né? Uma cidade inteligente, né? É uma cidade, né, que está muito envolvida, muito distante, né, de certa forma, de uma ficção científica, e claro, também uma cidade que está pensando, né, cada vez mais numa integralidade inteligente. Pensa em carros, né, você pode pensar, de certa forma, né, numa cidade inteligente, né, sendo algo muito tecnológico, algo muito conectado com a informação, algo com maior tecnologia de ponta que venha facilitar a vida das pessoas, né, a vida do cidadão, que faz com que toda essa inteligência ela gere recursos que trazem a otimização, mas ao mesmo tempo com muita eficiência. Falar de inteligência para a nossa região é falar que nós temos que quebrar as barreiras invisíveis, né, dos mapas geográficos. Vamos ser realistas, né? Imaginamos aqui, eu e você, quem mora em Farroupilha, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Nova Petrópolis, muitas vezes precisa de se dirigir para Caxias do Sul. E vice-versa, né? Tem muitos caxienses também que se deslocam para cidades vizinhas para empreender, para estudar, para consumir, para, por vezes, estabelecer-se, né, com um trabalho até mesmo informal nessas localidades, né? O fluxo de pessoas e mercadorias em toda a nossa Serra Gaúcha é intenso, frenético e também diário. Nós, né, funcionamos na prática como uma grande metrópole. E isso tem que ficar muito claro. Já somos uma metrópole. Não precisa nossas cidades estar conectadas, né, com as unidades urbanas, mas temos que entender que nós já formamos uma grande aldeia. E que as nossas cidades ainda, né, gerenciam serviços de forma isolada, como se estivessem a 1.000 quilômetros de distância uma da outra, cada uma dentro do seu serviço. E ser cidade inteligente, né, é entender que nós possamos estabelecer pilares, né, que formam uma integração regional e dar um salto muito grandioso para isso. Então o que a gente vai estar abordando hoje é uma pauta, né, para você observar, conversar com seus amigos, conversar com pessoas e debater sobre três pontos importantes, ou vamos chamar aqui os pilares fundamentais dessa tal inteligência regional. O primeiro deles que nós temos que pensar seria, né, nós trabalharmos pelo um salto de mobilidade e o transporte integrado. Faz sentido, né? Nós estamos em 2016, trabalhadores cruzando a nossa região todo dia, ter que lidar com um sistema de transporte público que não se conversam. Imagine uma verdadeira, né, cidade inteligente regional utilizando tecnologia de ponta, né, as TICs, para criar uma bilhetagem única. O cidadão saindo de uma cidade, pegando ônibus intermunicipal, integrando-se com o transporte urbano da cidade aqui de Caxias do Sul, usando o mesmo cartão, o mesmo aplicativo, com horários sincronizados, tudo via satélite. Menos tempo parado em paradas, menos custo para trabalhadores e mais celeridades econômicas, né? E a pessoa tudo pujante, funcionando de forma rápida, né? Muito bonito seria tudo isso. Uma integração, um modal de transporte integrado e sólido, né? Indo em confluência com o que diz o marco, né? O marco do transporte, né? O marco do transporte intermunicipal, ou melhor, o marco do transporte, né, do transporte público. Agora vem a palavra correta aqui em minha mente. Outro pilar, né, que seria muito interessante, né, seria nos pilares de zeladoria e saneamento. O manejo de consórcio de resíduos. Já pautamos isso praticamente no encontro passado. Nós conhecemos a força, né, da Codeca, exemplo aqui de Caxias do Sul. Mas não por que expandir então essa lógica por uma escala regional? Manter aterros sanitários e usinas de reciclagem individual é caríssimo para os municípios menores da Serra. Mas com uma união em consórcios para operar centrais regionais de tratamento de lixo, os custos despencam. E a tecnologia atual permite transportar o biogás de todo o lixo gerado em uma energia limpa ou adubo que fortaleceria toda a nossa agricultura. Já pensou tudo isso? A pessoa não estiver aproveitando essa energia que está sendo jogada fora, assim como é hoje no aterro sanitário Rincão das Flores, aqui de Caxias do Sul, onde toneladas de lixo se encontram sob uma camada espessa de terras e com canos para cima, e todo o gás sendo jogado fora, e esse gás poderia ser utilizado para, não só isso, mas de toda a região serrana, para que nós possamos gerar energia limpa e de qualidade. Imaginamos agora um outro pilar, né? A segurança integrada por cercamento eletrônico. Já temos em Caxias do Sul um modal desse sentido, né? Já temos em Caxias do Sul esse modal. Agora você imagine só, né? Um cercamento eletrônico de uma forma integrada, onde a criminalidade, né, que não está respeitando essas placas que divide os municípios, né, ou muitas vezes acha que está, né, sem um monitoramento, inclusive contra os lixões, que é algo que está em Caxias do Sul desenfreado, não só em Caxias do Sul, mas em muitas regiões, né? Então você imagine como seria nós termos um sistema integrado por cercamento eletrônico. Como é que funcionaria tudo isso? Imagine só, um veículo furtado em Bento, ele pode estar aqui em Caxias em poucos minutos, mas uma região inteligente compartilhada com sistemas de câmera de monitoramento, onde tecnologias de leituras de placa e também de inteligência artificial que faz leituras faciais. Imagine só uma central única de segurança entre as guardas municipais e as forças do Estado. Monitoramento, né, todo ele com placas solares, luminárias LEDs, né, iluminando os bairros e criando tudo isso uma teia de proteção. O quanto inibiria a criminalidade, não só de Caxias do Sul, mas criminalidade toda local, né? Uma ação integrada entre municípios. É isso que nós temos que pensar. Este é o futuro, né, que nós vamos debatendo aqui sobre as questões, né, deste consórcio. E este é um ponto importantíssimo, né, para ampliar um pouco mais essa temática e esse assunto que nós estamos aqui hoje trazendo de debate para você. Né, nós trouxemos hoje três princípios, três elementos muito básicos de se refletir, de se raciocinar. Mas imagine que tem outras coisas ainda, muito mais, né, que nós possamos estar deliberando. Você já pensou numa grandiosa usina fotovoltaica ou grandes núcleos de usinamentos fotovoltaicos espalhados, gerando energia e distribuindo energia para poder baratear as custas de todos os prédios públicos, inclusive as escolas? E mais, com esses valores que sobram em excedente, podendo ser revertido para poder aplicar na área da saúde, um exemplo aqui. Então, gente, observamos que trabalhar com esse conceito, buscar projetos aprimorados em cidades que já estão funcionando, né, em cidades que já estão com esses projetos implementados, buscar ideias de outros consórcios que já estão funcionando nesse Brasil, que já estão caminhando nesse Brasil, é pensar, né, fora da caixa, é pensar com qualidade de vida, é pensar que a força atuante dos municípios podem fazer, em conjunto, né, pode-se fazer muito mais. Lembra do exemplo que eu falei no início do nosso programa, né, usando o exemplo de uma associação, como se fosse associativismo? É o mesmo conceito, só que nós estamos falando numa escala muito grandiosa. Nós estamos falando numa escala que nós podemos estar atingindo, segundamente, mais de 1,5 milhão de pessoas, se não mais, né? 1,5 milhão de pessoas diretamente. Os municípios de Caxias do Sul engajado com todos os municípios aqui da nossa região, né, cada vez mais se fortalecendo e ampliando os seus tentáculos e cada vez mais obtendo, né, força, uma força descomunal de poder de compra, poder de licitação, poder de ação e, acima de tudo, poder dividir todas essas riquezas, né, com todos aqueles que se integram junto e vêm somar força. E é muito fácil. Basta fazer o seguinte: cada uma das cidades, né, apresenta as suas deficiências. Algumas têm deficiências no saneamento, outras têm deficiências na questão, talvez, da saúde. E juntos, essas cidades, né, contemplam-se com a sua melhor operação de qualidade que tem, né? O que de melhor pode-se ofertar, essas cidades ofertam umas às outras. E assim podemos criar uma força equânime, aonde, né, aquele que tem algo de melhor oferta, né, oferta para que possa ser trazido para esse consórcio para o benefício de todos os demais. Imagine a força de buscar recursos, né? Imagine o poder de capitanear recursos externos, puxar até mesmo empréstimos em linhas internacionais, linhas federais, BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, programas do governo federal, com um consórcio, chegando lá e dizendo: ó, nós atendemos mais de 1 milhão e pouco de pessoas. É como se fosse uma capital, né? Igual uma força de uma capital, puxando, né, recursos, tendo acesso a recursos que uma cidade sozinha jamais pensaria ou teria condições de acessar. Então esse é um pensamento que você tem que ter. Converse isso com seus amigos, vai deliberando sobre tudo isso para você ver, né? E juntos nós podemos fazer com que este projeto saia do papel brevemente, para que nós possamos criar uma unidade fortalecida, uma unidade forte aqui na nossa região, para que nós possamos ter o nosso projeto. Eu estive apresentando na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul o embrião desse projeto, está lá, né? Estive conversando essa semana com o atual vereador João Wes, né, que vai ser, já é pré-candidato a deputado estadual. Andamos dialogando sobre esse assunto e eu passei para ele: ó, deixei lá, né, para quando a frente parlamentar se instalar. Ainda não ocorreu a instalação, né, a reunião de instalação, aonde vai ser nomeado o presidente, aonde vai ser nomeado alguns integrantes, né, a diretoria, a comissão que vai conduzir os trabalhos dessa frente. E o projeto está lá, aguardando para ser entregue o chamado CIS Serra, né, CIS-Serra, que traz já uma ideia, né, em sua ideia, em seu escopo, a ideia para que nós possamos universalizar, regionalizar, consorcionando a nossa questão da água, seguindo o que pede a lei do marco, né, marco do saneamento básico, que pede o marco legal do saneamento, que pede para que possamos criar as formas de regionalização, trazendo mais força, mais robustez e, acima de tudo, né, tirando esse peso do caixa livre das prefeituras, do CNPJ das prefeituras, passando o peso para esse consórcio e permitindo que os caixas, né, tenham maior fluxo de caixa livre para poder investir em outras áreas. Então, a partir desse momento, nós, de forma sólida, né, nós possamos construir. Eu quero trazer mais uma colocação para você, né, do que um passo que aconteceu no Congresso Nacional. Até você pode ampliar a sua pesquisa sobre isso para você ir atrás. Um passo muito grande, um avanço da bancada evangélica, que conseguiu, através de um projeto, né, através de um projeto de lei, conseguir uma série de isenções para os seus CNPJs, né? Parece ser algo, né, que eu posso dizer para ti, destoado do que eu estou falando aqui. Mas imagine agora que essas igrejas, né, elas poderão criar, através dos seus membros, um grupo de associativismo. E através desse grupo de associativismo com seus membros, né, o seu grupo de fiéis, eles vão, a partir desse momento, poder conceder uma série de benefícios. Porque o CNPJ central, né, da igreja, ele terá isenção para diversas compras, desde materiais de construção, né, materiais básicos, até mesmo a materiais mais complexos. E poderá ofertar esses auxílios de isenção, de compras mais baratas, compras coletivas, para os seus próprios membros. Então você está vendo que há grupos, né, que já estão fazendo esses arranjos, já estão costurando esses modais, já estão fomentando essas formas de auxílio. Agora você imagine um consórcio, né, Caxias do Sul se consorciando, seguindo o mesmo princípio, em vez de tirar benefícios com a isenção, aumentando sua forma de poder de barganha e poder de compra. Poder comprar mais barato e poder aí fazer um atendimento mais robusto, né? Atender o maior número de pessoas, gerando economia para o caixa dos municípios. Eu fico por aqui, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado que você me acompanhou até esse momento. Sucesso para você, foi um prazer imenso nós estarmos aqui, já estamos já com o segundo programa, né? Pautando sobre tudo isso. E hoje nós ligamos, conectamos dois assuntos, né? Os consórcios fomentando as cidades inteligentes, que é os programas do futuro que o Brasil tem que buscar. É o programa do futuro que o Brasil tem que buscar. Fora que nós nem pautamos aqui, né, o caminho para os metrôs inteligentes, né? Os metrôs de conexão com todas essas regiões. Tudo isso são modais de processos que podem ser iniciados e instaurados por esse consórcio. Mas isso é assunto para outro programa. Encerramos por aqui. Um grande abraço para você. Tudo de bom. Tchau, tchau.